A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 13ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 8 de setembro de 2020.
Pauta da 13ª Reunião Ordinária do dia 8 de 9 de 2020. Uma boa noite a todos. Por haver número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª Reunião Ordinária. Em discussão e votação a ata da 12ª Reunião Ordinária do dia 20 de 8 de 2020. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondência. Vou pedir ao vereador Felipe Jorge Predecini fazer a leitura de ofícios.
Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Ofício número Guarará, 8 de setembro de 2020. Ofício número 061/2020. Solicitação faz. Prezados, venho através deste solicitar autorização para a empresa de energia elétrica para que a empresa de energia elétrica possa realizar a melhoria na iluminação do trevo de Guarará, situado na BR-267, próximo ao quilômetro 59, que liga os bairros Areal e Chácara, o qual possui um radar de velocidade limitado a 40 km por hora. Informo que o local é um ponto de alto fluxo de pedestres no período noturno e, por ser um local escuro, traz insegurança aos transeuntes da área. Por estes motivos, solicito a autorização para a empresa de energia elétrica iluminar a área, atendendo essa demanda tão importante da população de Bicas e Guarará. Renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Jorge Prudencini Machado. Esse ofício vai para o DENIT. Ofício número 062/2020 e 063/2020. Não, desculpa. E 064, porque é o mesmo, então eu vou fazer uma leitura só e depois eu explico. Ofício número 062/2020 e ofício 064/2020. Prezados, venho através deste solicitar autorização para a empresa de energia elétrica realizar a iluminação do trevo de Guarará, situado na BR-267, próximo ao quilômetro 59, que liga os bairros Areal e Chácara, o qual possui um radar de velocidade limitado a 40 km por hora. Informo que o local é um ponto de alto fluxo de pedestres no período noturno e, por ser um local escuro, traz insegurança aos transeuntes da área. Por esses motivos, solicito autorização para a empresa de energia elétrica utilize os dois postes utilizados pela Forlink para passagem da internet à área, atendendo essa demanda tão importante da população de Guarará e Bicas. Renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Jorge Prudencini Machado. Esses dois ofícios que eu fiz, um vai para a Forlink e a outra vai para a internet, que são as empresas que colocaram os dois postes lá. Eu não sei se vocês lembram, a população também, numa das reuniões passadas, o prefeito esteve aqui e falou que o problema da iluminação é que são postes de empresas de internet e precisa da autorização delas para iluminar, né? Utilizar os postes deles para poder colocar o braço da energia e iluminar a área. E o outro que eu fiz para o DENIT é por conta que ele também falou que precisava da autorização do DENIT, né? Não pode sair iluminando lá a área sem autorização. Então, vou encaminhar esses dois ofícios, vindo a resposta positiva das duas empresas, né? Do DENIT autorizando iluminar a área e das empresas que colocaram poste autorizando colocar a luz. A gente encaminha para a empresa de energia elétrica e aguarda, né, a iluminação da capelinha. Tem mais um. Ofício número 063/2020. Solicitação faz. Prezados, venho através deste questionar essa respeitosa empresa qual o interesse de incluir a cidade de Guarará em suas linhas de transporte. Atualmente, nossa cidade é atendida pela empresa em um de seus três trevos de acesso situados na BR-267, mas seria de grande importância e relevância se ela nos atendesse em um ou mais de seus horários dentro da cidade, como faz nas cidades vizinhas de Maripá de Minas e Bicas. Possuímos muitos alunos que se deslocam com frequência a Juiz de Fora, além de outras demandas que levam os munícipes a utilizarem o transporte até a cidade referência da Zona da Mata Mineira. Não só até Juiz de Fora, o deslocamento seria facilitado até as cidades vizinhas como Bicas, Maripá, Argerita, dentre outras. Nossa cidade possui território relativamente grande e o deslocamento até um dos trevos para o uso das linhas disponibilizadas pela Paraibuna Transportes se faz complicado de acordo com a localização dos munícipes. Portanto, ressalto mais uma vez que será de grande alegria para nós munícipes da cidade de Guarará receber dentro da nossa cidade o transporte intermunicipal oferecido pela empresa. Certos de sua atenção, aguardamos o retorno e disponibilizamos para maiores esclarecimentos. Renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente Felipe Jorge Prudencini Machado. Esse ofício vai para Paraibuna para questionar eles se eles não têm interesse em passar com ônibus dentro da cidade, né? Hoje a cidade é atendida pelos trevos, mas seria muito importante se eles pudessem, em algum dos horários, entrar dentro da cidade e pegar os nossos munícipes aqui, tanto para deslocar para o lado de Argirita, né, de Leopoldina, quanto para Juiz de Fora também. Muitas das vezes, eu lembro quando eu retornava da faculdade à noite, parava no trevo, eu moro ali, mas tem gente que mora aqui perto do campo, mora perto do Parque de Exposição, debaixo de chuva, às vezes não tem um pai e uma mãe com carro para buscar, tem que ficar deslocando. E num passado bem distante, a empresa passava aqui dentro, né? Eu não sei se é um impedimento legal ou se é simplesmente por eles não terem interesse em passar aqui dentro, mas aí a gente vai aguardar a resposta para poder ver o que eles podem fazer nesse sentido. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou ler a resposta que veio da Santos quando eu solicitei na reunião retrasada o passe livre dos conselheiros tutelares, tá? Bicas, 24 de agosto de 2020. Resposta ao ofício número 53/2020. Câmara Municipal de Guarará. Senhores vereadores, em atenção especial a este que nos solicita, senhor Felipe Jorge Prudencini Machado. Senhores, estamos sofrendo com uma doença desconhecida, silenciosa e invisível. Uma doença que nos fez repensar algumas atitudes e parar nossas vidas de certa forma. Nossa empresa tem 63 anos, nunca ficou nem um dia sequer sem seu funcionamento ativo. Trabalhamos incansavelmente nesses anos, repensando sempre na qualidade, higiene e melhoria do transporte público de nossas cidades. Com este acontecimento, tivemos que paralisar nossas atividades por alguns meses e, bem aos passos lentos, estamos tentando retomar alguns horários, pois muitas das vezes, sem o nosso principal aliado, o passageiro. Por esse motivo, pedimos nossas sinceras desculpas em não podermos ajudá-los nessa caminhada. Sabemos a importância deste valioso serviço à nossa sociedade, porém, no momento, tal gratuidade seria inviável e onerosa para a empresa. Certos de sua compreensão, agradecemos. Atenciosamente, José Maria Cross. A Aviação Santos me respondeu falando que no momento de pandemia eles não podem nos atender. Mas eu não, eu espero que eles escutem, que não me convenceu não, porque esse ofício eu fiz antes da pandemia. Eu repeti ele agora na pandemia, mas eu fiz no final do ano passado. Não tinha pandemia, não tinha nada, estava tudo funcionando normalmente. Então, essa desculpa não foi justificada para mim, não. Além de ser apenas 5 conselheiros tutelares, não quer dizer que eles vão usar o horário o dia inteiro. Com certeza, eles preferem se deslocar de carro. Isso seria por um imprevisto se o carro, às vezes, não estivesse funcionando, se estivesse quebrado, ou se naquele plantão não tivesse ninguém com carteira, né, para dirigir o carro. Então, essa desculpa, eu peço... me desculpa, José Maria Cross, mas para mim não serviu, não, porque eu fiz esse ofício antes da pandemia e a resposta veio agora com a pandemia falando que a justificativa é a pandemia, né? Então, mas é uma empresa privada, a gente não tem como obrigar nada, se não pode colaborar, né? Tudo bem.
Vereador, sobre o ofício de 063, se eu não me engano, que é o 063, dos ônibus a entrar dentro do município, esse pedido, vários vereadores aqui também fizeram em outras gestões. E eu me lembro muito bem que a gente recebeu umas respostas que também não ficamos nada satisfeitos. E a gente vê que quem domina essa situação é a própria empresa da Santos. Que para nós no município aqui, eles não deixam nem um centavo de imposto. E pelo que a gente vê, quem domina é eles. Porque eu acho que não dá custo nenhum para as empresas... entrar com ônibus na cidade, já é caminho, entra, contorna aqui, igual fazia antigamente. Então, eu vejo por esse lado, entendeu? E a resposta aí também não me convenceu, não. Estão de brincadeira, né?
Exatamente, é o que eu pensei. Não precisa ser todos os horários da Paraibuna, mas resolvi enviar esse ofício para deixar bem claro para eles que a gente quer que eles passem aqui. E o que depender da gente para poder facilitar esse trânsito desses ônibus, em alguns horários, que eles peguem o horário de pico, 7 da manhã, que às vezes a pessoa tem que estar cedo em Juiz de Fora, horário do almoço, horário da volta, isso daí não precisa ser todos os horários, vai ajudar bastante. Então, eu enviei esse ofício para a própria Paraibuna, né? Para dizer para eles que a gente está aberto a receber eles passarem aqui por dentro, mesmo, do mesma forma que entram dentro de Bicas e entram dentro de Maripá. Aí vamos aguardar a resposta. Se, às vezes eles também não têm interesse, né? Vamos ver o que eles vão responder. Agora eu vou ler o ofício número 58/2020, que é a resposta do Executivo quanto à minha solicitação, o ofício anterior que eu fiz pedindo para poder enviar a listagem de funcionários da Prefeitura. Excelentíssimo vereador, senhor Felipe Jorge Prudencini Machado, Câmara Municipal de Guarará. Acusamos o recebimento do ofício 55/2020, encaminhado por Vossa Excelência, através do qual solicita que sejam encaminhadas a relação de todos os servidores da Prefeitura Municipal, independente da natureza do vínculo funcional que possuem com o município. Em atenção à sua solicitação feita, cabe informar que o site da Prefeitura Municipal disponibiliza tais informações de forma completa, constando de maneira direta sobre o título de vínculo funcional, valor dos vencimentos, nome do servidor, data da emissão e o cargo ocupado. Deste modo, acreditamos que uma consulta feita diretamente no site da Prefeitura poderá ser mais objetiva e prática, satisfazendo completamente a pretensão de Vossa Excelência. Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal. Eu fiz esse ofício, mas a Prefeitura só atualizou o site depois que eu enviei o ofício, tá? Quando eu enviei o ofício, não tinha nada atualizado, não tinha relação de funcionário de janeiro a julho. Quando eu enviei o ofício, aí sim foi atualizado e agora respondeu para mim poder olhar no site. Já olhei no site, mas o site só foi atualizado depois que eu fiz o ofício de número 55/2020.
Apresentação e votação de requerimentos. Peço primeiro ao secretário Marcelo Gomes Durão que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Requerimento número 39/2020. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: valor gasto com materiais de construção que estão sendo doados para os munícipes, se passou pela Secretaria Municipal de Assistência Social e quais critérios estabelecidos. Justificativa: este pedido se faz necessário, pois é um dos deveres do Legislativo fiscalizar. Também fui procurada por algumas pessoas de baixa renda que fizeram seus cadastros e até hoje não receberam seus materiais. Sem mais para o momento, renovemos nosso protesto de estima e consideração. Salas de sessões, Guarará, 8 de setembro de 2020, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Requerimento número 40/2020, pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: valor da folha de gasto com o pessoal no exercício de 2020, de janeiro a setembro. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois é um dos deveres do Legislativo fiscalizar e deixar para informar a população. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 8 de setembro de 2020. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Requerimento número 41/2020. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: documentações das empresas terceirizadas prestadoras de serviços no município de Guarará e de seus funcionários. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois é um dos deveres do Legislativo fiscalizar. Sem mais para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 8 de setembro de 2020. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Em discussão os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Gostaria só de estar comentando aqui no requerimento 039. Eu fiz esse pedido de informação porque tem pessoas que a gente sabe que é carente nesse município e que está reclamando que já fez os cadastros lá na assistência social há um tempão e não recebe nada. E a gente não é bobo, a gente está aqui, a gente está fiscalizando, a gente está vendo. Eu vejo pessoas que precisam, todo mundo aqui precisa, só que precisa menos do que quem está sem. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar mais presente, tem que estar cobrando mais certas informações, Porque isso acontece muito e esse tipo de coisa deixa a gente bem chateado. Nas épocas de eleição, de campanha política, não estou falando desse somente, todos fazem a mesma coisa, fica 3 anos sem fazer nada. Chega o ano político, mas que chove de material para tudo enquanto é lado. Só que a gente tem que ver se as pessoas que precisam estão recebendo também. Porque tem pessoas que são humildes e estão indo lá na minha casa, me chama, reclama, ô vereadora, vê o que está acontecendo. Fiz o pedido, não recebi. Aí você vê outro lá recebendo. Quais são os critérios? Casa cheia? Muito voto? Quais são os critérios? A gente precisa saber, a gente tem que cobrar, é o nosso dever. Eu vou ficar muito triste também se a resposta que vier para essa casa for para mim poder olhar lá no site. Porque durante os 3 anos e meio fiz requerimento de pedido de informação, não fiz muito requerimento pedindo obras, que todos vocês sabem disso. Eu fiz vários pedidos aqui de requerimento de pedido de informações e nunca me foi enviado nada para essa casa. Aí hoje eles falam, olha lá no site do Portal da Transparência, porque ano político aí foi lá e colocou o Portal da Transparência na ativa, porque desde o começo do mandato que a gente vem lutando com isso daí, procura e o portal não estava ativado. Fiz denúncia para o Ministério Público, a resposta que me veio também foi essa, para me olhar lá no Portal da Transparência. E as coisas é muito complicada, muito complicada. Então, tipo, hoje, tudo bem, vou lá olhar, mas quantos anos tem que nós estamos pedindo pedido de informação, pedido dos carros que foram leiloados aí no município? Até hoje eu não sei o valor de nenhum carro que foi vendido, não sei qual foi o valor que foi empregada aqui, que veio para o nosso município, desses carros leiloados. Tanta coisa simples do executivo simplesmente pegar lá, tirar uma xerox e mandar para a gente. Para a gente estar informando aí os munícipes, ó, foi tanto, foi X. É o nosso dever, gente, fiscalizar, é o nosso dever saber, não é perseguição, não é nada. Nós estamos apenas cumprindo nosso papel, né? Aí eu queria deixar só esse desabafo aí, seu presidente. Agradecer aí e só, e pedir a Deus, né, que Deus nos ajude aí nessa caminhada longa e árdua, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Nada. Vereadora, a gente pode estar enviando também um ofício para a secretária de Assistência Social para comparecer na Câmara e mostrar os serviços prestados ao município, que isso compete a ela, né? Então, vamos estar reforçando aí e fazer o convite para a secretária nos comparecer aqui e nos explicar, né? E mostrar também o serviço que está sendo prestado. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Peço primeiro ao secretário que apresente o projeto de lei de número 003/2020 do Executivo.
Projeto de lei número 003/24 de agosto de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Guarará para o exercício financeiro de 2021.
Os anexos estão, por serem muitos, estão à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara, tá? Peço ao primeiro secretário que apresente o projeto de lei de número 004/2020 do Legislativo. Vereador Felipe Jorge Predecino é autor do projeto. Se quiser fazer a leitura, vereador.
Projeto de lei número 004/2020. Institui a campanha de conscientização nas escolas da rede pública municipal de ensino, visando afirmar a importância da proteção ao meio ambiente e aos recursos ambientais. Prefeito de Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal aprovado, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei institui a obrigatoriedade de realização de campanhas nas escolas da rede pública municipal para conscientização sobre a importância da proteção ao meio ambiente e do uso adequado dos recursos ambientais. Artigo 2º. No desenvolvimento da campanha instituída por esta lei, deverá ocorrer a sensibilização das crianças e dos adolescentes sobre a importância do meio ambiente e dos recursos ambientais, tais como água, solo, a qualidade do ar, a vegetação e os outros recursos naturais, através da leitura de textos, informativos, cartazes, peças teatrais, palestras, dinâmicas e outros métodos pedagógicos que sejam considerados convenientes a critério dos órgãos competentes. Artigo 3º. A campanha instituída por essa lei tem como objetivo: primeiro, estimular que crianças e adolescentes do município de Guarará reflitam acerca da importância do meio ambiente e dos recursos ambientais, de modo a compreender que tais recursos são finitos e que devem ser preservados para as presentes e futuras gerações. Que alunas e alunos realizem pesquisas e escrevam textos, redações e outras motivações que sejam consideradas convenientes a critério dos órgãos competentes sobre a importância da preservação do meio ambiente. Segundo, chamar a atenção de toda a comunidade sobre a importância do papel de todos na proteção do meio ambiente, por se tratar de direito fundamental de todos, bem como o fato de que os recursos naturais são finitos e carecem proteção. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Guarará, 8 de setembro de 2020. A justificativa nem precisa, né, ler, porque todo mundo sabe da importância do meio ambiente. E esse projeto de lei também, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é importante ter esse tipo de projeto aprovado no município por conta de recurso, entendeu? Quando eles vão destinar recursos voltados para o meio ambiente, eu estava lendo, eles pedem que esse tipo de projeto seja aprovado no município, para poder ver que o município se preocupa com o meio ambiente. Tá? Aí por isso que eu criei esse projeto de lei.
Em segunda discussão e votação nominal, o projeto de resolução de número 001/2020, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2018. Vereador Marcelo Gomes Durão.
Aprovo.
Vereador Milton Casarim Filho.
Aprovo.
Vereador Felipe Jorge Predestini Machado.
Aprovo.
Vereador João Batista Santiago.
Aprovo.
Vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Aprovo.
Vereadora Leidiane Eufrásio.
Aprovo com ressalva. Da outra aprovei sem ressalva, dessa estou aprovando com ressalva.
Vereador Edi de Assis Teixeira.
Aprovo também.
Vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Continuo mantendo minha posição aqui de aprovar com ressalvas, por falta de algumas informações do Executivo.
E eu, vereador, presidente da Câmara, Everton Gomes de Almeida, também sou favorável à aprovação. Projeto de resolução aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de texto para o projeto voltar à mesa para terceira e última votação e discussão.
A pedido do vereador Milton Casarim Filho, projeto de resolução volta para terceira e última votação. Vereador Marcelo Gomes Durão.
Aprovo, senhor presidente.
Vereador Milton Casarim Filho.
Aprovo.
Vereador Felipe Jorge Predestini Machado.
Aprovo.
Vereador João Batista Santiago.
Aprovo.
Vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Aprovo.
Vereadora Leidiane Eufrásio.
Aprovo com ressalva.
Vereador Edir de Assis Teixeira.
Aprovo também.
Vereador Eduardo Rodrigues de Matos.
Aprovo com ressalvas.
E eu, vereador Everton Gomes de Almeida, sou favorável à aprovação. Projeto de resolução aprovado por unanimidade em terceira e última votação por unanimidade. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Eduardo Rodrigues Matos, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de saber, porque nós não tivemos mais informações, né? Se a gente não conversou mais sobre o código de postura, se nós ainda vamos dar prosseguimento a algumas, né?
Vereador.
Se vai ser votado, se a gente vai estudar novamente, continuar estudando, porque outro dia me perguntaram, eu falei assim, olha, vai dar um pulinho lá na Câmara e perguntar como é que está o andamento, porque eu também fiquei sem saber o que falar, entendeu? Então eu tô lembrando aí, porque eu acho que nós paramos aí num determinado... paramos e não demos continuidade, né, à discussão do Código de Postura. O senhor tem alguma informação que o senhor passa?
Pois é, vereador. Como o senhor muito bem sabe, o Código se encontra, né, à disposição, e tem muita coisa que não dá para sair executando no município igual na cidade grande. Então, tá aí. Se quiser, a gente marca outras reuniões. Inclusive, marcamos uma, fizemos. O senhor não compareceu, o próprio fez os pedidos, mas teve uma que o senhor não compareceu. e a gente pode desmarcar para discutir e botar para votação também, se for o caso.
Não, senhor presidente, não, de fato, eu, por isso que eu perguntei. Teve uma sessão aqui na Câmara que eu, né, vocês discutiram, que eu não vi, mas a gente veio, já vinha discutindo, né? Também, de certa forma, não estava em... O Código de Postura não estaria em votação.
Não.
Né?
Não.
Estaria em discussão ainda. Nós estávamos discutindo com a assessora, né? Por isso é que eu estou perguntando. Não estou questionando a votação, porque não foi para votação ainda. Estou só questionando.
Para votar vai... também é muita coisa que tem ali ter que ser modificada.
Não, eu estou só perguntando se a gente vai dar continuidade à discussão dele, né? Em adequar, né? Muitas coisas que a gente viu que são muito impróprias de cidade grande, que não se enquadram aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Então, tá bom, fica aí. Só mais uma pergunta. Quer dizer, a construção que está sendo feita ali no terreno, né? Dito que seria terreno da exposição. Foi informado à Câmara alguma coisa?
Vereador.
Está sendo feita...
Não tenho nem conhecimento.
Pois é.
Deixa eu só fazer um comentário. O Eduardo, eu acho que aquela construção é quando a gente doou o terreno para pro pessoal do leite, não é?
Que ali ainda não tem...
Os produtores do leite. Eu acho que é justamente aonde a gente doou e agora eles estão fazendo a construção.
Eu fiquei sabendo também, né? Nós fizemos essa doação. Mas eu estou perguntando se nós fomos informados. Não. É só isso que eu estou querendo saber. Não. Entendeu? Porque é uma falta de informação. Não, né? As pessoas perguntam para a gente e a gente fica, né, como o próprio Felipe, o vereador Felipe falou.
Como eu fiquei aqui.
Eu também, como o presidente da Câmara ficou. Sem saber, quer dizer, ouvi falar.
No meu caso, eu nem ouvi falar, não. Eu estou supondo. Né? Que eu passei lá em frente esse final de semana, eu pedalei e vi lá a construção. Falei assim, estranho, né? Essa construção. Aí depois eu lembrei, a gente doou um pedaço do terreno para a construção dos produtores rurais, né? Aí eu supus que seria aquilo dali. Porque mesmo porque na nossa doação não descrevi em qual ponto seria
essa
doação utilizado, né? Então poderia ser em qualquer ponto. Como está ali, estou supondo, não estou afirmando, que seja a construção da sede deles.
Eu apenas também gostaria só de ter tido essa informação, se a Câmara foi informada daquela construção ali, que eu também acho um absurdo. É por isso que eu mantive aí minhas aprovações aí das contas do prefeito, com ressalva por esse tipo de procedimento. Quer dizer, a falta total de informação para a gente. A gente fica um cara de bobo aí com o eleitor, porque ninguém aqui soube dizer. Quer dizer, somos 9 vereadores, é uma vergonha para a gente isso, tá? Isso a gente não tem que ter receio nem pudor de falar isso e a pessoa amanhã escutar, não. É bom que a gente fale isso para ver a relação que a gente tem com o executivo. Tá entendendo? Para, de certo modo, a gente também resguardar o nosso lado de que a gente também não... Como é que a gente vai ficar adivinhando as coisas? Né? Então, acho que agora, né, a gente tem que ver as coisas acontecendo muito cedo e perguntar, né? Ué, vem cá, o que é isso? O que você tá fazendo? Tá entendendo? Porque informação não tem, né? Então, eu a Leide tinha comentado aí sobre a falta de informação também do executivo, e eu sempre falo aqui, eu fui autor da lei em que o executivo teria que informar ao legislativo sobre a disponibilização, né, da prefeitura e de certos bens, no caso móveis, né? Então foi questionado, quando eu questionei que existia uma lei, arrumar inconstitucionalidade, disseram que essa lei não podia. Quer dizer, tem coisas que eu acho assim, que não precisa nem lei, cara. Eu acho que a transparência e a ética, né, já seriam suficientes para que o prefeito pudesse estar agindo de forma mais transparente. Tá entendendo? Isso eu não faço crítica ao prefeito atual, não. Porque nós já vivemos aqui outras situações, eu já vivi a falta de total de informação também, de consideração com o legislativo. Não estou aqui aproveitando o período, né, para fazer isso. Também fiquei também sabendo, não sei, que parece que já existe outra pessoa, a família do prefeito na prefeitura, né? Prefeito esse que eu elogiei, né? Logo que assumiu o município, por não ter colocado ninguém, nenhum parente, mas, né, já são, acho que agora já são dois, né, muito próximo ao prefeito. Então fica aqui o meu repúdio a esse tipo de procedimento, né? Porque eu também sou autor da lei contra o nepotismo no município. Acho que também nós vimos aqui situações onde os prefeitos se apegaram em súmulas, né? Em coisas superiores, em algum tipo de artifício, né, federal, para que eles pudessem estar burlando essa lei, né? Porque uma lei municipal, ela tinha que ser respeitada pelo prefeito, ela tinha que ser respeitada, né? Ele não pode, de repente o vereador é autor de uma lei, ah não, mas essa lei aqui no município, tem uma lei federal se pressupõe, né? Ela é maior do que a lei municipal, justamente o contrário, né? Ele teria que ter um respeito muito grande pela lei municipal, ele é um prefeito municipal, não é verdade? Então ele teria que ter esse respeito, né? Por nós vereadores, pela lei municipal. E a gente percebe que você não vê isso, né? Muito pelo contrário, nós aqui somos tratados com total indiferença para o prefeito, entendeu? Então fica aqui também o meu repúdio a esse tipo de comportamento e dizer, né, que as coisas poderiam ter sido melhores nesses 3 anos, né, que nós, 4 anos que vai completar agora, e mais uma vez fica aqui a minha frustração de ter sido vereador e não ter tido nada, nenhum tipo de requerimento atendido. Até nem me preocupei muito em fazer requerimento, porque a gente, né, viu aí que vários vereadores fizeram, nunca tiveram o requerimento atendido, não só nesse mandato, como nos outros também, que eu vivi aqui também nessa casa, tá entendendo? Porque o prefeito, ele acha que, né, vai dar nome para vereador. Eu vivi situações aqui onde eu arrumei, né, recursos para o município e só não vieram porque o prefeito não tiveram a coragem, né, de correr atrás, de tornar o município possível de receber esse recurso, entendeu? Só para não dar nome para o vereador. Quer dizer, essa é a situação que a gente vive. Então é até bom os candidatos aí que estão aí, que muitas vezes nos criticam, e tudo bem, é bom a crítica é uma coisa que faz a gente analisar. Eu já vivi situações onde fui criticado e eu vi que realmente, sabe, tinha fundamento, entendeu? Só que é bom eles verem como as coisas funcionam, para às vezes também não bater na gente de forma covarde, né, e de forma achar que eles vão, se eleito forem, vir aqui e as coisas vão ser muito diferentes, entendeu? Isso aí vai depender muito do comportamento, depende muito do comportamento do prefeito, né, do gestor. Porque se ele não quiser fazer nada, meu amigo, não adianta vocês quererem achar que vão fazer e acontecer aqui nessa Câmara, porque não vai mesmo. Nós vamos ficar aí lutando, né, brigando, e os 4 anos vão passar e vocês vão, se vocês forem eleitos, vão ver também como é que funcionam as coisas, tá? Então muito obrigado, senhor presidente. Fica aí mais uma vez a questão aí do pedido aí do Código de Postura, se for possível, eu sei que agora já está com essa situação, mas se for possível a gente poder conversar mais sobre ele, não digo nem votar, mas dar aquele andamento que a gente estava dando, de trocar ideia, conversar, independente, né, é uma coisa independente, o Código de Postura, ele é uma coisa, ele é do município, ele não é do vereador A, do vereador B, do vereador C, ele é do município. Então quem de nós aqui tiver presente no momento e discutir e der uma definição para certas coisas, tá bem definido, tá bem apresentado. tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Nada, vereador.
Presidente.
Seria até melhor também com a participação do povo, né? Mas perante essa pandemia aí fica até difícil, né? É, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite. Vereadores. É, o Vossa Excelência Eduardo, eu discordo um pouquinho do senhor, porque aquele terreno foi doado pela Câmara, e eu não, pra mim, eu acho que aquilo ali não é um pouco caso, porque ali não tem nada a ver com o prefeito. Se o terreno foi doado, quem tem que fazer a obra são os produtores rurais. Então, pela dificuldade que eu já procurei saber, igual o Felipe falou, a obra é deles mesmo, é dos produtores rurais. E não foi designado aonde que é seu terreno. Só que ele escolheu ali, porque ali está perto do asfalto, é se carregar a carreta, carregar, quando chegar em uma carreta de milho. Então, ali, pelo que eu tive conversando, que é o presidente hoje, que é o Jane, ele falou comigo, na hora que eu tiver dinheiro disponível, eu vou começar a obra. Então, eu acho que não cabe o prefeito chegar aqui e falar, não, já vai começar a obra, que a obra não é da prefeitura, a obra é dos produtores rurais. E pelo que eu sei, ela foi doada aqui nesse mandato nosso. A gente fica até grato porque nós estamos ajudando aí, são que os produtores rurais hoje passam dificuldade. Então eu não vejo descaso nenhum daquilo ali, não. Quem tem que então vir aqui é o presidente perguntar. Porque eles têm dinheiro em caixa. Que eles vieram fazendo leilão de bezerro, festa, e foi juntando. E o Jane falou que sempre queria fazer um galpão. E nessa casa aqui foi doado o galpão, mas não foi designado aonde. Então é só isso, presidente. Mais um pouquinho, só para completar aqui. E sobre o código de postura aí, que nós, até o senhor não estava presente, que foi aonde nós paramos, até nós comentamos, né, Felipe, que tinha muita coisa aqui que é para município de Juiz Fora para frente. E nós ia ficar multando aqui muito comerciante, multar muita gente aqui, e para nós, nós temos que tirar aquilo ali, para Guarará não é válido. Eu acho que tinha que juntar todo mundo com os comerciantes, fazer um projeto bom para dentro do município, de Guarará. Porque a gente vai votar um código de postura aí, que ninguém pode fazer nada, tudo é multa. Onde é que eles vão sobreviver? É só isso, presidente.
Senhor presidente. Senhor Milton Casarim, acho que o senhor não entendeu. O senhor discordou de uma coisa que eu também não discordo. O senhor discordou de mim. Parece até que o senhor está colocando a situação. Parece até que eu estou contra a construção lá. O senhor escuta agora. O senhor falou, o senhor escuta. Eu estou apenas falando que eu gostaria de saber o que está acontecendo ali. Porque ali é um patrimônio do município. Eu não estou contra a construção. Eu estou querendo saber para que eu possa, para que nós possamos. Eu perguntei, o senhor podia ter falado. Inclusive, ainda falei aqui. Algum vereador sabe? Quer dizer, o senhor ficou calado, se o senhor sabia, o senhor podia ter falado. Não, vereador, é da Associação de Produtor de Leite. Isso aí, para mim, eu não sou contra, não. É muito pelo contrário. Tá entendendo? Mas o senhor não pode colocar as coisas assim, fica parecendo que eu sou contra. O senhor falou, eu discordo de você. Discordo o quê? Eu não estou discordando de nada. Eu não estou discordando da construção. Tá entendendo? Eu estou apenas querendo saber se existiu algum tipo de comunicado a nós, porque eu fui questionado e alguns vereadores aqui também devem ter sido questionados, né? Então, essa informação o senhor talvez tenha recebido de forma privilegiada, porque dos 9 aqui, só o senhor que sabia. Então, eu não estou colocando, veja bem, eu não sou contra a construção, eu apenas perguntei se a Câmara foi informada daquela construção. Porque as pessoas perguntam para a gente, é uma coisa natural, né? Dentro de um patrimônio do município. Ah, Eduardo, vem cá, o que a prefeitura está construindo ali? Eu não sei, vou procurar saber, né? Vim aqui hoje para procurar saber, né? Então, eu sei, então não é a prefeitura? Não, são os produtores rurais, né? Ali nós realmente doamos um terreno e eles estão construindo, parabéns, beleza? Eu acho que é muito importante isso, inteiramente a favor. Quero colocar aqui as coisas como elas são, não como foi falado pelo vereador Milton Casarim. Eu não sou contra. Eu apenas perguntei se era a prefeitura e se foi a prefeitura, por que não nos comunicou? Outra questão também, código de postura. Nós estamos. Falou que eu não estava presente. Eu não estava presente a uma reunião que existiu. Mas isso aqui são 9 vereadores, são 8 capazes, tá, de discutir, independente de um não ter vindo numa discussão. Tá? Eu apenas também perguntei se o código de postura, se a gente poderia discutir. Quando nós lemos o código de postura, nós observamos que realmente foi o que eu falei aqui. Tinha muita coisa que não cabia no município de Guarará, por ser uma cidade pequena. Eu não estou falando que nós temos que votar o coisa. Eu apenas perguntei se vai haver mais alguma discussão em torno do Código de Postura. Só isso. Né? Não quero que... Ah, vamos votar logo. Não, nem isso não. Só apenas perguntei. Se não vai existir, tá bom. Se vai... Tudo bem. Certo? Foi só isso, senhor presidente, que eu perguntei. Foi só isso, vereador. Não me coloquei contrário a nada.
Ninguém está falando que o senhor é contra nada, não. Mas pelo que o senhor é vereador no município, só tem que saber onde estão as obras. Se ali foi doado por nós aqui na Câmara. A obra está ali, ó. É igual já em gestão passada. Eu só era vereador. O que que o ex-prefeito doou ali para uma firma de fora, gastaram dinheiro, fizeram a terra para nós e a firma. Cadê? Até hoje no município veio. Então, eu estou falando com o senhor. Muito vereador que sabe. O Marcelo, que é produtor lá, ele sabia que ali era construção da coisa. Sábado mesmo nós estávamos lá vendo as casas lá, não foi? O Edu sabia, todo mundo sabia. Então, eu acho que. Falta de informação, não. A prefeitura tem que dar informação. A informação já deu para nós. Nós votamos aqui, para doar o terreno para eles.
Senhor presidente.
Ele não é doido de pôr uma obra lá sem ordem aqui da.
Não, vereador, não estou questionando. O senhor está
equivocado. Essa época de política, todo mundo quer não. Sempre dar uma.
Não quer dar, não. O senhor que está defendendo.
É casa popular. Então será que nós, nove vereadores, não sabemos o que está fazendo casa popular agora?
Não, aí foi. Não, vereador. Aí o senhor está. Essa é outra
tô
coisa.
Começando a hora.
O prefeito veio aqui e informou das casas populares. É diferente.
Mas a obra é dele. A obra não é dele.
Vamos por ordem.
A nossa relação.
Vocês estão com os ânimos meio agitados. Botar respeito na casa.
Com certeza. Não, a nossa relação, o que eu prezo, é pela informação. Eu não estou aqui contra. Daqui a pouco o senhor está colocando as coisas aí de forma que o senhor quer, achando que é política. Não é política, não. Eu sempre critiquei aqui, o senhor sabe disso. E sempre elogiei. Eu não defendo aqui, o vereador, grupo político, não. Tá entendendo? Eu não fico debaixo de balaio de prefeito, não. Nunca fiquei. Tá entendendo? O senhor sabe muito bem minha postura aqui dentro. Eu sou uma pessoa que todos os vereadores aqui sabem. Eu critico o que está errado. Eu nunca fiquei batendo palma para prefeito que eu apoiei e critiquei o que eu não apoiei. A minha postura aqui é pela transparência, pela decência e pela informação a essa casa. É só isso que eu prezo. Mais nada. Tá entendendo? Agora, eu perguntei ao senhor presidente da Câmara se ele sabia daquela construção, se existia algum comunicado para nós, vereadores. O presidente informou que não. Eu perguntei aos vereadores aqui, alguém sabia? Todo mundo falou, ficou quieto, falou que não sabia. Entendeu? O senhor sabe, então eu vou fazer uma pergunta. O senhor sabia, seu vereador Batista?
Eu não sabia de jeito nenhum.
Beleza, obrigado. O senhor sabia, seu Felipe Prudencinho? Não. Vereador Marcelo Durão, o senhor sabia?
Bom, sabia. Você sabia?
O vereador Mito sabe. O vereador Eduardo Augusto?
Eu fiquei sabendo porque eu fui nossa semana e tivemos que ir lá
na Câmara. Tá, beleza. Eu só sabia, vereadora?
Não sabia. Fui questionada por um eleitor do município.
O senhor sabia, senhor Edir? Sabia. Veja bem, eu coloquei as coisas aqui. Perguntei ao senhor presidente, se alguém sabia.
Às vezes poderiam ter respondido.
Eu não evitava ter esse tipo, são os produtores. Acabou, ué. Ninguém está questionando aqui, eu não sou contra, não. Entendeu? Eu só perguntei. Qualquer um vereador podia ter respondido. O senhor presidente não sabia. Qualquer um de vocês que sabia, poderia ter falado. Pô, ali, vereador, são os produtores rurais. Pô, bacana, parabéns. Está precisando de alguma coisa? O que precisa de nós aqui? Será que ainda precisa de mais alguma coisa? Vamos fazer um ofício, vamos pedir o prefeito, não vamos? É só isso. Mais nada. Não estou me opondo aí nada, não. Só perguntei porque... É o que eu falo, nós somos questionados, né? Sobre esse tipo de... Tudo que acontece no município, nós somos questionados. Tá entendendo? Tudo. E somos criticados, muitas vezes, por não participar, por a gente não saber. Por que a gente não sabe? Porque não tem informação, ué. Entendeu? Agora, parabéns aos produtores rurais. Nós fizemos a doação lá por parte do terreno. Se precisar da Câmara aqui para mais alguma coisa, eu tenho certeza que nós estamos à disposição. Se precisar de mim também, uma coisa pessoal, eu, no que for possível, eu também estou pronto a ajudar, mas só isso, mais nada. Eu não estou me opondo a nada. Tá? E não é. E a minha pergunta aqui, e tudo que eu coloquei aqui, não é política. Eu fiquei aqui, eu fiquei aqui dentro dessa casa aqui. Não apoiei certas atitudes do ex-prefeito e prefeito esse que eu subi no palanque para defender, e nunca tive receio de chegar aqui e falar, eu não concordo com isso, que eu acho que está errado.
Eu nunca deixei de fazer isso. Todos os vereadores aqui, a população sabe muito bem que eu não defendo o que é errado, tá entendendo? O que eu acho que está certo, eu bato palma, como eu já elogiei o prefeito atual, tá entendendo? Agora, as coisas que eu achar que não estão certas, eu vou falar sempre que não está certo e acabou. Isso aí pode ser, posso ter apoiado, posso não ter apoiado, entendeu? Não tenho receio, tá entendendo? Aliás, nós fomos criticados aqui, interessante, nós fomos criticados por ter aprovado o recurso para o prefeito construir mais casas populares. Nós fomos criticados. Se vocês não sabem, nós fomos. Deram até valor para cada um de nós que nós recebemos para aprovar aquele projeto. Vocês têm uma noção, para vocês terem uma noção. Eu nunca ia deixar de aprovar um recurso, tá entendendo? Porque eu não apoiei o prefeito. E nunca, jamais ia fazer isso. Como nós não fizemos. Todos nós apoiamos aqui. Entendeu? E não me arrependo e não tenho medo de ter feito isso. Porque nós fizemos o certo. Tá entendendo? Agora, o recurso, se amanhã vier para o município, o prefeito, que é o gestor, ele que tem que fazer bom uso do dinheiro. Né? E informar a Câmara. É só isso. Mais nada. Obrigado, senhor presidente.
É, vereador. Até entendo sua colocação aí, tudo bem? É, vocês estão com os ânimos meio exaltados aí, mas é só para te responder sobre o código de postura de novo, mesmo na sua ausência na reunião, teve sim competência total de todos os vereadores para discutir o projeto e vai estar aí, vai estar para a gente discutir até o final do ano, vai estar aí, né? De um jeito ou de outro, nós vamos ver se põe ele para votar também, se quiser nós...
Senhor presidente.
Discute e põe para votar. Só que tem que analisar, bem analisado, porque tem coisas ali que a população cai em cima. Então, a gente tem que pensar direitinho e estudar, elaborar direitinho. Senão, meu filho, depois que tiver aprovado, ele vai cair de ripa em cima. Com a palavra, vereadora Lediane, a frase.
É sobre o código de postura mesmo que eu quero estar falando. É, tem coisa ali que é muito absurdo, gente. A pessoa não tem noção do que tá naquele código de postura e tá cobrando o vereador para aprovar. Tá sufocando. Quer que aprova, não sabe o que tem ali. Não é desse jeito. Muita tem que coisa. Ser estudado. Tem coisa ali que não cabe dentro do nosso município. Nós moramos no município de pessoas humildes, carentes. Tem um que tá doido para provar. Por quê? Porque, não, meu vizinho tem ali um fogão de lenha, fede as minhas roupas, eu quero que aprova. Aí, coitadinho, o pobrezinho, ele vai ter que ficar sem acender o fogãozinho dele. Então, assim, tô falando só umas coisinhas mais ou menos. Tem o galinheiro, tem chiqueiro, tem tudo isso que não pode ter dentro do município. Várias outras coisas que eu já li. Eu estudei o código de postura lá em casa. Tem as barbearias, que os barbeiros têm que usar uma toalha para cada um que for, tem que descartar tudo, tem que ser tudo descartável, entendeu? Tem cada coisa ali que é terrível, não é coisa que vai ajudar ninguém do município, vai só prejudicar. Então é onde está demorando, é onde a gente está estudando, que a gente não quer prejudicar ninguém. Um ou outro vai sair prejudicado depois que a gente aprovar. Tem que aprovar, não tem o que fazer. Mas tem que ser estudado com muita cautela, com muita orientação dos advogados, da Câmara, tudo direitinho, ser bem discutido, porque isso vai dar o que fazer. Isso aí não é brincadeira, não. E se o povo também puder participar, seria bom também. Porque de repente a gente vai lá, faz uma coisa, depois também eles vão cair de pau de ripa em cima da gente, querendo até matar. Então tem que prestar muita atenção, tem que ter muito cuidado. Tem gente que tá doido para ser aprovado, porque tem um item ali que beneficia ele. Mas, ó, pode ter 10 ali que vai arrebentar quem tá querendo que aprova um. Então, assim, tem que ter muita cautela, muito cuidado, isso é coisa muito séria, não é brincadeira, é coisa séria, as pessoas estão cobrando, quer que aprova de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é assim, gente, não é assim. Quem quiser ver, eu estou à disposição, o código de postura está comigo, acredito que todos os vereadores aqui têm cópia, pega lá, vai lá, dá uma lidinha, dá uma observadinha e um parágrafozinho ali, que vai ver se vai ficar em cima da gente para aprovar esse código de postura aí de qualquer jeito. Esse código de postura que foi enviado para cá, ele cabe em cidade grande. Ele não é para o município de Guarará. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, sobre o código de postura, eu também tenho a mesma posição da Leide. O código de postura que foi enviado para a gente foi copiado e colado de outra cidade. Para mim ele tá uma porcaria. Então tem que rasgar e a prefeitura fazer outro dentro da realidade do município. Então, na minha opinião, é quebrar a cabeça mais 10 anos para poder aprovar um código que não cabe, não entra. Não entra. É a mesma coisa uma pessoa que veste 36, 40 querer colocar uma calça 34. Não cabe. O código de postura foi copiado e colado de outra cidade. Tem coisa nada a ver, que aqui nem tem. Então não adianta a gente ficar quebrando a cabeça numa coisa que não é pra gente. Ou a prefeitura tem competência de formular um outro código de postura com a realidade do município, ou então esse código de postura que foi enviado pra gente não vai ser aprovado nunca, nem pela gente, nem por nenhum mandato seguinte.
Presidente, é só pra reforçar, Felipe, eu também acho igual você, a Leite falou isso, certo? Isso aí não está ajudando nada, nada o comércio de Guará, só vai atrapalhar isso. Para mim tem comércio, o outro aí, todo mundo tem comércio aí, ó. Só vai vir multa, só fala em multa. Tudo é multa, multa. Uma cidade pequena nossa, você dá uma multa aí, um cara que tem um barco, já leva, coitado, a vida já apertado. Ah, não adianta, ele tem que fechar e ir embora. É igual teve aquele problema aí da pandemia aí, negócio de fechar bar. Mas quando você convida o pessoal pra vir aqui, ninguém vem. Se for fazer uma reunião, ó, vamos analisar o código de postura. Aí vem dois, três, como nós vamos analisar pra três, se é um monte aqui dentro de Guará, um monte de comércio. Então a gente também fica numa sinuca de bico, porque se você deixa de aprovar, tem uns que vem e critica você. Cadê o código de postura do município de Guará? Eu acho que município nenhum aqui tem código de postura. Igual esse não tem. Só ser diferente. Então acho que nós temos que fazer um código de postura pro município. Nós vereadores, só pra reforçar, o novo vereador, não fica chateado não, porque aqui a gente tem que discutir os problemas, tem que ser aqui. Mas é o que eu sempre falei, ali, pelo que eu sei, que quando teve aquele impositivo até com o novo vereador aqui, coisa, a minha parte que eu doei pro João, eu já falei assim, assim que eu recebi ou não receber, eu tenho dinheiro em caixa, eu vou começar a obra lá. Só que eu acho que ele estava querendo dar lá no fundo, mas lá no fundo para a carreta subir, que eu falei com o senhor. É por isso que eu fiquei sabendo por isso. É porque ele foi na serraria, perguntou o preço de madeira, de taipá. Eu falei, Jorge, hoje quase ninguém está usando assim tal, porque ficou muito caro. Então, foi o que ele falou, vou começar a obra. Assim que o dinheiro estiver na minha mão, eu vou começar a obra.
Senhor presidente, rapidinho.
Aí qualquer coisa, o senhor me desculpa aí, que talvez a gente fale aí, mas...
Não, não, tudo bem, vereador, é assim mesmo. Eu só quero lembrar o seguinte, que parece que foram duas discussões do código de postura, né? Foram três. Pois é, eu faltei, parece uma, né? Vi uma ou duas, entendeu? Duas. Foram três, eu faltei uma, vi duas. Só para deixar claro, senão fica parecendo que pô, o cara nunca veio para discutir o código de postura. Veja bem, concordo plenamente. Numa gestão também passada, já haviam enviado para essa casa um código de postura também copiado da cidade de Juiz de Fora, só para vocês terem uma noção. Entendeu? E nós também devolvemos o código de postura para a prefeitura. Só para vocês terem uma noção do que aconteceu nessa casa. Nós devolvemos. Falou assim, ó, não tem condição. Inclusive, veio com o nome de Juiz de Fora. Para vocês terem uma noção, o código de postura veio com... E não tiveram nem o cuidado para tirar o nome, Bota Guarará. Veio Juiz de Fora. E foi. E se esse também não der a gente analisar e ver que não tem condições, gente, é só devolver para a prefeitura e falar, olha, não tem condições isso aqui, ou vai elaborar outro, vocês elaboram outro, ou então a gente não vai aprovar isso aqui, porque vai ser uma coisa que vai penalizar o município, vai penalizar o cidadão, entendeu? Então, eu também sou de acordo, apenas quero deixar claro, perguntei como estava o andamento, se já havia, né? Que é umas coisas que é natural, o vereador tem que perguntar mesmo, né? Eu outro dia, uma vez, eu brinquei com um camarada aqui, e o cara falou, por que você perguntava tanto? Eu falei, meu amigo, o dia que eu começar a adivinhar as coisas, pô, a primeira coisa que eu vou querer adivinhar é o prêmio da Mega Sena, se eu não me perguntar. Eu sempre fui assim, eu sempre perguntei as coisas, né? Eu era até um bom aluno de matemática porque eu perguntava, e quando chegava na hora, os caras que não perguntavam, os alunos que não perguntavam, eles tiravam nota baixa, eu tirava nota boa. Por quê? Porque eu perguntava, eu não sabia, eu perguntava. É uma coisa lógica, né? Então, eu fiz a pergunta aqui, né? Não responderam, né? Pensei que as pessoas não soubessem, né? Daquela construção lá. Mas já que é assim, parabéns para a associação. Se depender de mim, vereador Eduardo, né? Estou à disposição para qualquer coisa, entendeu? Ou, né? É o que couber aqui na Câmara a gente fazer, ou até mesmo pessoal. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos. Excelência.
Boa noite.
Vereadora, vereadora. Realmente concordo com o Felipe. É o seguinte, esse código de postura não dá, não é do tamanho que é para a Bíblia de Guarará, vamos fazer um outro. Vamos modificar, tentar alguma coisa aí, rasga, fazer de novo, porque realmente, o Leite falou, tem coisas ali que só vai prejudicar, só vai atrapalhar a vida. Tem gente ali que nem calcula o que é. É um cara que tem um cavalo, o cara que tem um cavalo, o cara que tem um porco, outro que tem a galinha, outro tem... Tudo isso está incluso ali. E não vai poder mais. Então vai atrapalhar a vida de muita gente. E essas pessoas são tudo gente humilde, fogão de lenha, não sei o quê, mas muitas e muitas coisas. Agora, uma outra coisa que eu queria falar realmente é o seguinte, até eu queria fazer que conforme fosse, senhor presidente, a gente fez um ofício, como é que, em que pé que tá, por exemplo, essa obra de lá, se já teve algum repasse do executivo, porque a nossa medida impositiva, em que pé que ela está? Porque a gente não está sabendo, por exemplo, eu sou líder de governo, não estou sabendo a que pé que ela está, como é que vai ser, a sua parte, esse dinheiro, porque esse dinheiro foi liberado, esse dinheiro, depois eu vou conversar até com o nosso jurídico para saber que tem que ser feito esse ano.
É até uma pergunta boa que o senhor fez.
É complicado que eu estou
aqui. Porque já que estão fazendo a obra.
É lá, se foi liberado lá, o dinheiro lá.
Com certeza
então tem que ser liberado. Se foi liberado lá, tem que ser liberado o rosto dos outros. Todos. Então eu gostaria que mandasse. Então, se eu enviasse um ofício ao senhor prefeito lá para o executivo para a gente saber sobre isso. Sobre a nossa parte também da medida positiva. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite. Porque teve a parte para a saúde. Alguns fez a sua doação para a área dos agricultores, se eu não me engano aí. E a Academia Popular, vocês dois quadros do Baixo São Paulo. Foi até bom uma pergunta dessa, porque o prazo é até o final do ano, né? Mas não vamos esperar o prazo? Não, então tem que executar agora. Eu não sei perante agora o período eleitoral como pode fazer. Vamos perguntar, procurar saber do nosso jurídico aqui.
Rapidinho, a minha pergunta, senhor presidente, ela é justamente nisso. Ela seria baseada nessa pergunta que o nobre vereador Eduardo Augusto fez. Ela está dentro do que ele perguntou. Quer dizer, é uma curiosidade dele como uma curiosidade de qualquer um, né? Eu não sei, ele parece também que destinou parte, não sei.
Parte para saúde, para fazer cirurgias de catarata,
então,
que o pedido é muito.
Justo, o vereador também, Milton Casarim, falou que destinou. É uma curiosidade que da gente de querer saber. A minha pergunta, ela engloba, vereador, é esse tipo de pergunta sua, entendeu? Quando eu perguntei se existe alguma informação, ela tá dentro desse tipo de informação que o senhor também quer saber, que todos nós queremos saber. Se já existiu algum repasse, como é que está começando aquilo ali, se é recurso da associação, se a prefeitura já repassou, porque teve vereadores, né? Tiveram aqui vereadores que destinaram parte do orçamento impositivo para aquela finalidade. Então, foi nesse sentido que eu perguntei, né? De esclarecimento, só isso. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Boa noite a todos novamente. Eu entendo que a falta de informação, ela é prejudicial em todos os aspectos, principalmente para o vereador, né? Eu peço aí, né, para a prefeita atual e os próximos que vierem, que deem sempre atenção aos vereadores, informações ao vereador, porque evita muito, muito transtorno, né? E fica fácil para o vereador, né, que tá diretamente com o povo todo dia. Então fica fácil para a gente poder destinar as informações que eles precisam, e sempre ficam nos perguntando mesmo. Isso aí não tem jeito, não. O eleitor quer saber, o munícipe quer saber, e não tem essa. Essa situação do orçamento impositivo me preocupa muito, né, nesse sentido, de ser impositivo, já está falando impositivo. Então, nós destinamos, né, os recursos que nós tivemos, né, os limites para 50% para a saúde e o restante, né, para onde nós quiséssemos, né. Teve vereador aqui que destinou 100% para a saúde, né. Então, a gente fica com esse problema aí, às vezes, vezes de falta de informação, que é muito importante para a gente aqui. E sobre o código de postura, eu penso, devido a essa pandemia, deu uma parada, né? Todo mundo sabe que isso ficou tudo parado, agora, graças a Deus, parece que vem voltando ao normal. Agora, nada nos impede de continuarmos fazendo as reuniões e nós vermos o que realmente é necessário para o município e o que não for, a gente não aceita, não aprova, né? Praticamente nós aqui vamos fazer o código de postura, né? O próprio vereador que vai fazer, porque tem muita coisa ali, por exemplo, a mesa num barzinho, em Guarará já é difícil, tem poucos bares, né? Não poder pôr uma mesa lá de fora na calçada. A gente sabe que o pedestre vai passar ali, né? Mas, poxa, é um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas imagina, sobre o leite também, parece que não vai poder vender mais o leite. Quem vende esse leite na rua, na garrafa aí, pô... São as coisas que o queijo não vai poder ser mais vendido. Então, a gente pede aí às pessoas que, né, que estão com pressa de ser aprovado esse código de postura, às vezes, como a vereadora falou, um benefício próprio, né? Mas a gente aqui pensa num benefício em geral, né? A gente não pensa que um ou outro, como vários vereadores falou aqui, certas pessoas não têm certas condições, então a gente está aqui para poder olhar para o povo de Guarará. E nós faremos, né? O presidente vai marcar em comum acordo com os vereadores aqui a próxima reunião e vamos estar estudando e a gente praticamente faça, né? E manda para lá e vê. Depois também temos que chamar a população, né, na Câmara, para eles precisam vir também. Então, esse aí é o meu pensamento. Tá, senhor presidente?
Vereador, boas palavras. Até mesmo porque a pandemia já vai fazer modificar muito mais coisa ainda, né? Que com a pandemia já tá mutando, fazendo um monte de coisa. Então, imagina incluir algumas coisas no código de postura que vai modificar bastante coisa, entendeu?
Senhor presidente, o que me deixou assim muito estarrecida, né, quando eu comecei a ler lá, foi a questão dessa aí do barbeiro. Eu fiquei apavorado, porque eu entendo a toalha ali, você tem que estar trocando, tipo, mas você vai lavar. Ali não quer que lava, ali quer que você elimina. Então, quer dizer, aquela broca, né, brocha, sei lá, que a pessoa passa para barbear. Uma para cada cliente. Ué, então o barbeiro vai trabalhar só para comprar material. Vai trabalhar de graça. Não tem lógica, as coisas que estão ali não se enquadram. Eu acho que nem uma cidade grande.
Fora os valores. Fora os valores que de multa ali.
Com certeza, são multas altíssimas. Tira
uma base na gestão da cidade vizinha nossa aí, não vou me lembrar o ano aí, mas quando foi aprovado o código de postura, colocaram, aí tem que ter o fiscal, né?
O fiscal que vai ficar fiscalizando, ó, caneta em cima.
Tava faltando até tinta na caneta dele, o pessoal de Bicas estava doido. Então tem que ter muito cuidado, né? Mas fé em Deus, o vereador, nós vamos discutir e vamos chegar a um bom senso, se Deus quiser. Palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, vereador.
Boa noite.
Eu só vou fazer um comentário sobre o nepotismo. Que teve um assunto que saiu, que falaram, eu ouvi, até de debati também com a pessoa, dizendo que vereador não fiscaliza o prefeito, que ele já botou filho, botou irmão. Só que é o seguinte, a pessoa tem que entender que ele tem direito em 3 cargos de confiança. Isso eu quero que a pessoa, talvez, que vai ouvir isso aí, entenda bem. Ele está com a lei facultando ele sobre esse assunto. Ele tem direito em 3 cargos de confiança. Então, ele colocou o filho dele, colocou o irmão agora. Então, a pessoa que estava discutindo aí, que eu até discuti com a pessoa, falou assim, não, senhor vereador, você tem obrigação, você tem força para ir lá e denunciar ele no Ministério Público. Eu pensei comigo, primeiro eu tenho que ouvir do prefeito, que eu já sabia mais ou menos, porque eu entrei no portal Transparência, eu sei que ele tem, a lei está facultando ele. Então, se eu for no Ministério sem ter a prova concreta, depois a culpa vai cair em cima de mim. Então, eu pedi, mandei para ele um ofício para ele nos informar em nome de todos nós aqui, mas até agora não veio, porque isso aí é bom para nós e bom para ele também, porque ele vai falar, não, eu botei, mas eu estou coberto da lei, a lei que está me facultando. Então as pessoas que às vezes não... É igual nós comentamos aqui, não procura a câmara, não entra no portal transparente. Agora que ele vai, todo mundo entra, porque não tinha, igual né, o vereador Felipe aqui falou. Depois que a porta estava arrombada, ele botou cadeado. Então agora ele botou o portal transparente lá para você entrar e olhar, mas não tinha não. Não tinha porque a obra que estava sendo feita aqui, eu procurei saber, não tinha nada, agora pode até estar regularizado. Então eu queria deixar bem claro que a pessoa que combateu comigo aí, que falou, que ainda falou assim, e ninguém faz nada, a obra que está saindo lá na casa, no terreno do produtor rural também, eu passei lá, eu vi, o que está fazendo lá, eu vou lá, vou fiscalizar, vou ver, porque ninguém faz nada. O ninguém que essa pessoa quis dizer, somos nós. Mas aí é falta de informação. Se eles começaram a fazer a obra, o que custava ele mandar um ofício para nós aqui, dizer, ó, nós vamos fazer a obra lá, agradeço vocês que doou o terreno, o prefeito passar para a gente também, ó, eu vou fazer isso aí, tem que passar pela Câmara. Não, mas aí o que acontece? O executivo tem uma barreira entre nós e ele, porque ele não informa nada para a gente aqui. Isso aí é falta de informação. Igual todo mundo já comentou aqui, forma de informação. Então, se a gente não tem informação do executivo, como é que a gente vai falar com os munícipes? Entendeu? Então é isso que a gente fica muito chateado, fico triste, porque a gente está trabalhando, a gente cobra, a gente pede, mas aquelas pessoas que talvez estão querendo tomar esses lugares aqui, poxa, faz um trabalho limpo, transparente, não precisa ficar falando mal de vereador, não. Queria ver se eles estivessem aqui, se eles iam sentir na pele também, entendeu? Então, isso aí é falta de informação. Eu não sabia da obra lá, mas eles poderiam até vai começar a obra, eu vou lá, vou mandar para a Câmara lá, ó, nós vamos começar a obra tal dia assim, assim, para a gente poder saber o que falar com o pessoal aqui fora. Não é isso, senhor presidente? Então, eu estou esperando a resposta do executivo, para ver, para a gente poder ter um documento aqui, como ele está fazendo em cima da lei. Que aí o pessoal para e fala, não, o cara está fazendo, mas ele está certo, ele está coberto de razão. É. Mas sem a gente saber a verdade, que ninguém vai entrar lá no portal transparente. Eles querem crucificar os vereadores. Eles querem curtir em cima da gente. É só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, vereador João Batista Santiago, eu concordo com o senhor. Mas eu tenho a dizer ao senhor o seguinte, o importante nessa casa e na vida da gente é a gente manter a coerência do que a gente fala e do que a gente faz. E eu, graças a Deus, eu mantenho essa coerência dentro dessa casa. Eu tô há 3 mandatos dentro dessa casa e eu venho criticando essa situação desde o primeiro momento que eu entrei, que eu sentei nessa cadeira aqui. Então não vai ser porque é período eleitoral, se o cara vai achar que é período eleitoral, se vai ficar de cara feia. Eu já vivi aqui, eu fui 4 vezes presidente da Câmara, vivi situações aqui extremamente delicadas, de confronto aqui, de ideias, entendeu? E nunca me abalei por isso. E eu critico o nepotismo mesmo, critiquei quando eu entrei nessa casa aqui no primeiro mandato, critiquei quando fui oposição, critiquei quando fui situação, e novamente sou oposição e critico e mantenho a coerência, tá? Das minhas palavras, dos meus atos nessa casa. Jamais vou deixar de criticar aquilo que eu acho que é errado e elogiar aquilo que eu acho que é certo. Jamais eu vou deixar de fazer isso. E o nepotismo, para mim, é uma falta de decência e de coerência, porque muitas vezes o cara sobe no palanque e critica aquilo que ele, no primeiro momento, quando tem oportunidade, faz. Tá entendendo? E nós vimos isso em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Quanta gente criticou aí o governo passado aí de corrupto, e são os maiores corruptos. É corrupto falando mal de corrupção, tá entendendo? Foi o que nós vimos nesse Brasil, que nós assistimos isso aí diariamente. Nós temos aqui um ônibus em Guarará, um ônibus que um ex-prefeito comprou, um ônibus velho. Todas as administrações que tiveram depois falaram mal do ônibus, mas o ônibus continua aí servindo, tá entendendo? Então é uma falta de coerência. Para entrar, para ganhar o mandato, criticaram, mas depois permaneceram com o mesmo ônibus aí. Só para te dar um exemplo, tá entendendo? Então, isso é uma falta de coerência, né? Se o ônibus não servia, por que continuou? Por que continua até hoje o ônibus, né? Então, isso é uma falta de coerência. Daquilo que se fala e da atitude que a pessoa toma. Quer dizer, o cara estava do lado de fora, o prefeito botou a família. Aí o outro entrou e botou a família também. Ah, o prefeito botou a família. Isso é um absurdo, eu não vou pôr família. Aí entra, põe a família. Quer dizer, pô, isso eu acho uma falta total de decência, de transparência, né? E de coerência, né? O cara, pô, é um hipócrita, um demagogo. O cara sobe num palanque para criticar o que ele faz no primeiro momento, quando tiver a oportunidade. É isso que nós vimos e é que a gente percebe muito, né? Na vida pública. A pessoa faz aquilo que ela criticou. O que ela mais criticou, ela faz. E isso eu não faço. Nunca fiz e nunca vou fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, agora vamos falar, né? Vamos parabenizar, né? Queria parabenizar aqui a Secretaria de Educação. Eu até mandei para vocês ontem sobre o 7 de setembro, a live, né, que houve na Escola Municipal Ferreira Marques, né? Eu tive o prazer de assistir um pouco. Foi muito legal, até comentei lá a premiação das pessoas lá, foi muito bacana. Parabenizar também o prefeito, né? O que a gente cobra aqui não é por mal não, é só mesmo para quando nós tivermos, formos perguntados certas coisas, isso é bom até para eles mesmo, né? Parabenizar ele pelas casas, que eu tive o prazer de ir lá no sábado, e quem não pôde ir lá ainda, aquilo lá vai ficar muito bacana, tá? No momento serão 10 pessoas que deixarão de pagar seus aluguéis, são 10 famílias, aliás, né? Parabéns mesmo ao prefeito aí, tá? A gente está aqui para ajudar, como o vereador mesmo falou, e o que depender dessa Câmara, estaremos sempre olhando pelo povo de Guarará. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Milton.
Só para reforçar aqui, Edu, sobre você falou sobre o impositivo, foi de um dos pontos que eu fiquei sabendo que eles iam começar a obra ali, que eu fui um que doei uma parte para a saúde e uma parte para os produtores rurais. Foi onde que o presidente da associação me procurou perguntando se eu sabia quanto ia sair essa outra metade. Eu falei, isso aí eu não sei, isso aí é com o prefeito. A doação nós fizemos, foi votado, cada um designou a sua parte, mas eles tinham um certo dinheiro em caixa e ele falou que ia começar a obra esse ano ainda. Ele estava só esperando o local certo para eles fazerem a obra. E agora ele falou, se eu fizer essa obra lá em cima, lá talvez ia atrapalhar. Aí deram terreno embaixo. Foi aonde o novo vereador, que eu fiquei aonde sabendo isso aí por isso. Ele veio me procurar, que eu fui de um que fez a doação, a parte minha, uma parte para a saúde, uma parte para ele. Então foi aonde que eu fiquei sabendo. E não, por enquanto ainda não receberam nada. Ele falou que tinha conversado com o prefeito por causa dessa pandemia, tá, mas tá para sair até dezembro para todas as áreas. É que o presidente falou aí. É isso que eu sei, isso aí.
Seu presidente, só pegar um gancho dele. Falou. Pois é, vereador, foi sobre isso que eu me referi, né? Sobre. O senhor mencionou que a prefeitura não teria responsabilidade ou teria que informar a gente. Mas a dúvida que o presidente da associação tem, ele recorreu ao senhor, né? Que realmente o prefeito, se não destinou ainda, poderia, né, ter informado a casa. É isso que eu falo. Olha, o vereador, vereadores que destinaram recursos, né, do orçamento impositivo, nós vamos repassar dia tal, no período tal, ou não vamos repassar porque não vai dar. Enfim, é isso que eu me refiro, né? Quer dizer, foi uma dúvida do presidente da associação, recorreu ao senhor, que o senhor também não teve condições de responder, porque o senhor também não teve da prefeitura essa resposta, essa informação, né? É só isso que eu me referi. Quer dizer, é essa falta de informação que eu me refiro. Quer dizer, o senhor agora, né, constatou que realmente o senhor teria, se o senhor tivesse uma informação mais detalhada, o senhor podia ter passado, o senhor poderia ter passado para ele uma informação, né, da real situação. Olha, o senhor presidente da associação, o prefeito nos informou lá na Câmara que vai repassar tanto, ou ainda não nos informou, né? Quer dizer, se o senhor tivesse uma informação mais precisa, eu tenho certeza que o presidente da Câmara ia ficar mais satisfeito, né? Do que a gente simplesmente virar e falar, eu não sei, né? Parece uma coisa, cara, a gente fica, sabe, eu mencionei aqui do código de postura, porque uma pessoa estava com um problema num negócio aí, até de uma situação, nem vou falar aqui porque a pessoa vai saber. E ela queria saber como que ela poderia resolver isso, se ela teria o código de postura como um instrumento para ela se defender dessa situação, ou se ela teria que recorrer à polícia ou à justiça. Então, é por isso que eu perguntei, entendeu, senhor presidente? Demais vereadores. Foi isso que eu me referi. Porque ela veio me perguntar, porque ela queria saber qual a postura que ela ia tomar. Se ela ia procurar a prefeitura ou se ela ia procurar a justiça. Entendeu? Porque ela estava vivendo uma situação que ela tinha que resolver. Porque ela estava sendo prejudicada em uma determinada situação. Certo? Então foi por isso que eu me referi ao andamento do código de postura. Só por isso, né? Aliás, é pela população, né? É por esses outros motivos que nós estamos aqui. Foi só isso que eu me referi. Muito obrigado, senhor presidente.
Então, vereadores, nada mais a menos tratar. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 21, às 19 horas. Boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 13ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 8 de setembro de 2020. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.can.mg.gov.br www.camaradeguarara.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.